Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuidade às nossas audições, à nossa agenda. Desta feita, entramos no ponto 2, que é a audição da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, no âmbito do projeto de decreto legislativo regional número 64/13, uma iniciativa do Bloco de Esquerda, que é a terceira alteração ao decreto legislativo regional número 12/2016/A, de 8 de julho, medidas de controle da população de animais de companhia e errantes. Temos connosco o nosso convidado, o Sr. Presidente Carlos Ferreira, Presidente da AMRAD, da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, a quem, em nome da Comissão e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, agradeço a disponibilidade e a presença para melhor esclarecer as senhoras e os senhores deputados acerca deste diploma apresentado pelo Bloco de Esquerda. Sr. Presidente, já sabe a nossa metodologia de trabalho e, por isso, passaria-lhe então a palavra para uma intervenção inicial, antes de abrirmos as inscrições às senhoras e aos senhores deputados que queiram fazer questões ou pedir esclarecimento sobre esta iniciativa. Sr. Presidente, tem a palavra, faça favor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, todas as senhoras e senhores deputados, e agradeço também, em nome da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, o convite para esta audição e para transmitir aquela que é a posição da Associação de Municípios da Região sobre a iniciativa legislativa em apreço. A Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores reconhece a relevância da proteção e do bem-estar animal e os objetivos prosseguidos pelo projeto de decreto legislativo regional nº 64/13. O combate ao abandono, controlo ético das populações de animais de companhia, a promoção da esterilização, a qualificação dos processos de adoção e a responsabilização dos detentores constituem objetivos públicos legítimos e necessários para os quais os municípios açorianos têm contribuído de forma direta e continuada. No entanto, considerando que a AMRAD é ouvida e atua enquanto entidade representativa dos municípios, há uma série de aspectos que para nós são fundamentais e que gostaria também de destacar. Este parecer não pretende substituir a avaliação médica ou veterinária ambiental ou associativa das medidas propostas, incide, sim, fundamentalmente sobre a distribuição de responsabilidades entre a administração regional e a administração local, a conformidade institucional das soluções, o impacto nos serviços de orçamentos municipais e a capacidade de aplicação também uniforme em todo o nosso território. Os municípios encontram-se na primeira linha de resposta pública, os serviços municipais recebem denúncias, procedem ou colaboram na recolha, asseguram transportes, alojamento e alimentação, contratam cuidados veterinários, promovem esterilizações e adoções, acompanham colónias, articulam com associações e forças de segurança e respondem também perante as populações quando a capacidade instalada é insuficiente. Esta realidade confere-nos, entendemos nós, municípios, experiência e legitimidade para afirmar uma exigência política elementar. A ambição legislativa deve ser acompanhada dos meios necessários para a sua execução. Os municípios reconhecem e assumem as responsabilidades que já estão cometidas no controle de animais errantes e na proteção do bem-estar animal, mas há para nós uma questão que é fundamental. Saber se esta iniciativa acrescenta tarefas juridicamente exigíveis e encargos materiais às responsabilidades existentes e, em caso afirmativo, garantir que esses encargos são previamente avaliados e acompanhados do respectivo financiamento. Ou seja, a Associação de Municípios da Região, compreendendo e subscrevendo os objetivos da iniciativa legislativa, entende, no entanto, que a implementação de novas medidas e de novos encargos orçamentais para os municípios tem de ser acompanhada também de uma definição muito clara do financiamento para essas mesmas atribuições e encargos, sob pena de estarmos também a violar o princípio da autonomia das autarquias locais e, naturalmente, o princípio da estabilidade orçamental. E era a intervenção que tinha a fazer numa primeira instância, Sr. Presidente, e fico à disposição das senhoras e senhores deputados para as questões que entendam colocar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, se me permite, eu ia pedir-lhe, se tiver esse interesse de enviar-nos a comunicação que acabou de fazer, porque percebi que tinha documentos e algumas anotações para a nossa relatora, para facilitar a feitura do relatório. Nós agradecíamos, em especial, a nossa relatora agradece imenso.
Sr. Presidente, eu ia transmiti-lo no final, mas agradecer também o recto do Sr. Presidente, que veio a oportunidade para transmitir ao Sr. Presidente e a todos os senhores deputados que integram a comissão, que remeterá uma comunicação escrita à comissão, precisamente com aquela que é a nossa posição sobre esta matéria, considerando naturalmente a relevância do tema, a relevância em termos sociais, a relevância também para os municípios e esta nossa preocupação muito substancial com o potencial acréscimo de encargos e a necessidade de haver uma dotação orçamental acrescida para esse fim. E, portanto, teremos, sim, senhor, por escrito a posição da Associação ao Sr. Presidente da Comissão, para que possa também ser um elemento concreto a ser apreciado pela Comissão.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, abrimos agora um período de inscrições. Tenho a inscrição do Sr. Deputado António Lima, do Bloco de Esquerda, a quem dou a palavra. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores. Agradeço desde já a sua presença e o parecer e os contributos da Associação de Municípios para a análise deste diploma. E como é evidente, a Associação de Municípios tem aqui um papel fundamental, e os municípios depois, em particular, na implementação de todas as medidas que dizem respeito às questões ligadas aos animais errantes e à sua evidente responsabilidade relativamente à garantia de tirar os animais que são possam estar em locais que não são devidos, no processo de esterilização. E na gestão dos centros de recolha oficial, que desempenham um papel fundamental, tendo em conta os objetivos e as competências dos municípios nesta área. Eu tinha duas ou três questões para colocar. A primeira, aproveito, tendo em conta a sua intervenção inicial, e compreendendo naturalmente que qualquer novas obrigações possam trazer encargos adicionais aos municípios. Eu gostaria, na proposta em concreto, parece-me que a maioria das alterações não trará encargos, ou pelo menos encargos acrescidos. Tratam-se, na maioria dos casos, procedimentos, alterações de procedimentos, mas todavia há algumas situações em que isso poderá acontecer. Eu questionava, em primeiro lugar, se, na sua opinião, ou em que aspectos concretos é que há alguma preocupação por parte da Associação de Municípios que nos possa transmitir também para nos podermos perceber o que é possível fazer a esse respeito, no que diz respeito a eventuais novas responsabilidades. Do ponto de vista questões que já tinha aqui preparadas, gostaria também de questionar o Sr. Presidente quanto a uma questão que tem levantado alguns problemas, tem surgido alguns problemas na sua implementação e que nós, efetivamente, também fazemos algumas alterações na proposta, que dizem respeito às colónias de gatos, aos programas de captura, esterilização e devolução. Eu gostaria de perceber se na região, neste momento, quais os municípios que têm colónias sinalizadas, se tiver essa informação para nos transmitir, e destas colónias, se há municípios que têm os animais identificados em nome do município, ou seja, não em nome de uma associação em concreto, mas em nome do município. E finalmente, se há municípios na região com protocolos, com associações de proteção animal para a gestão das colónias, porque é algo que está previsto na legislação. Sabemos que esta é uma questão que tem levantado alguns problemas de implementação em algumas ilhas, em alguns municípios, e também nesse sentido gostaríamos de perceber o que é possível para fazer melhor para que esses problemas também se possam ser obviados. Temos algumas alterações na proposta e, naturalmente, também destas audições estamos cá para avaliar se há alterações adicionais a fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente Carlos Ferreira, para responder tem a palavra. Faça por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado António Lima e agradeço também as questões colocadas e também responder de forma sucinta, naturalmente, relativamente aos protocolos com associações de proteção e bem-estar animal, sim, é uma articulação comum dos conselhos da região, entre as autarquias locais e as associações que operam na área do bem-estar animal, que tem vindo a melhorar de forma bastante significativa, porque efetivamente há 20 ou 30 anos atrás a própria sensibilidade social para esta área era muito menor do que aquela que significa atualmente e houve uma evolução muito positiva na própria sensibilidade das nossas comunidades e, portanto, também dos órgãos do poder público e, por meio de razão, das autarquias locais relativamente a esta matéria. E, portanto, há, de facto, uma articulação próxima entre as autarquias e as associações e, naturalmente, há protocolos de cooperação e de financiamento das autarquias a estas mesmas associações, que acabam por, em conjunto, servir para promover o bem-estar animal em cada uma das nossas, em cada um dos nossos territórios, em cada um dos nossos concelhos. Relativamente às colónias, eu terei de pedir informação atualizada aos 19 municípios da região, mas há efetivamente colónias identificadas em muitos dos concelhos da nossa região e, sobretudo, com um trabalho relevante aí das associações de bem-estar animal. Mas há aqui um aspecto que para nós é fundamental e que, na maioria dos casos, já acontece, mas que se calhar tem que ser generalizado, que é haver uma articulação prévia. Não estou a falar de um procedimento de autorização formal, mas uma articulação prévia também relativamente à definição dos locais para a instalação dessas mesmas colónias, no sentido de podermos acautelar algumas das situações, alguns dos problemas que depois estão apontados, como, por exemplo, as queixas dos moradores dessas zonas, porque, naturalmente, muitas vezes, quando se quer implementar alguma medida, por vezes há efeitos secundários que podem ser negativos e que têm de ser também calculados, nomeadamente junto dos moradores dessas mesmas zonas. Relativamente à questão que me colocou sobre as preocupações, deputado António Lima, da nossa apreciação, esta iniciativa atribui aos centros de recolha oficial funções permanentes de registro, monitorização, formação e assistência, também às famílias de acolhimento temporário. Reconhece às famílias de acolhimento temporário um apoio financeiro para despesas externas a assegurar, eventualmente, os municípios. Impõe novas vistorias. Cria ou densifica o procedimento do licenciamento municipal dos alojamentos e pode aumentar a entrada de animais nos centros de apoio oficial em consequência da proibição de devolução a determinados locais e também na aplicação das sanções acessórias. E, portanto, estas são situações que nos preocupam e que entendemos também que, nomeadamente no que respeita à componente do financiamento, por exemplo, relativamente às famílias de acolhimento temporário, mas em todas as matérias que impliquem encargo orçamental, que não devem ficar delegadas para regulamentação posterior, devem ser claramente identificadas no diploma, no decreto legislativo regional, sob pena de depois não ser minimamente execuível a sua regulamentação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, quer usar direito à réplica?
Sim.
Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente da AMRRA, pelas suas respostas, eu, das quais tomamos boa nota, como é óbvio. Tinha apenas uma questão adicional relativamente à questão financeira, no que respeita à forma como a cooperação com o Governo Regional sobre esta matéria tem decorrido, ou seja, da parte da Associação de Municípios. Tem sido suficiente as verbas atribuídas, há verbas atribuídas para vários programas, a sua execução tem sido adequada, atempada, isto também porque, obviamente, que dadas as preocupações da Associação de Municípios, também é importante perceber se os procedimentos que têm sido adotados e as verbas têm sido adequadas para as responsabilidades que foram atribuídas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente Carlos Pereira, faça favor para responder. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço ao Sr. Deputado António Lima a questão colocada. Sr. Deputado, nenhum treinador de futebol diz que tem um plantel ideal à sua disposição e nenhum autarca que vai dizer que os meios que tem à sua disposição são suficientes. As verbas que o município dispõe permitem-nos com boa gestão, não é? Como se pretende, os municípios ao longo das últimas, da última década, sobretudo, mas também no período anterior, mas ao longo da última década os municípios fizeram um elevado esforço de responsabilidade orçamental e por isso mesmo os dados oficiais mostram que a dívida dos municípios tem diminuído de forma muito significativa, que são até um exemplo a nível nacional. Também ao nível do investimento público, os municípios que acedem ou são responsáveis pela gestão de 13% das verbas públicas são responsáveis igualmente por cerca de 40% de investimento público em Portugal. Portanto, isto significa que os municípios têm de facto gerido bem e têm conseguido com os seus meios fazer muito mais até do que aquilo que seria eventualmente expectável ou natural. Mas, naturalmente, precisam de mais meios e também na área do bem-estar animal. Os municípios gerem as verbas que têm à sua disposição, mas se, naturalmente, se quisermos fazer mais, precisamos de mais recursos. E, neste caso concreto, um acréscimo de responsabilidades deve responder naturalmente a um acréscimo da dotação e do financiamento necessário para fazer face a essas responsabilidades. E, portanto, o autarca que lhe disser que não precisa de mais meios, não estará certamente a ver tudo o que podem os municípios fazer, porque esta proximidade que os municípios têm com a população, que os autarcas têm em geral com a população, depois também acarreta um acréscimo de responsabilidades, assumindo muitas vezes os municípios, inclusivamente, a resolução dos problemas que não lhes competem de forma direta, em primeira instância, mas, uma vez que estão mais próximos e recebem essa denúncia, essa exposição em primeira mão, acabam por assumir a resolução de problemas e a assunção de tarefas que não seriam da competência inicial ou direta do município. Portanto, todos os meios que nós temos estão alocados às atribuições cada vez mais complexas e exigentes dos municípios e um acréscimo de responsabilidades, naturalmente, que exigirá também um acréscimo da dotação orçamental.
Obrigado, Sr. Presidente. Continuam abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Luís Silveira, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da AMRRA, Gostaria de colocar uma questão que tem a ver com esta proposta e que recai sobretudo sobre aquilo que é o reforço por incumprimento. E a pergunta é se o Sr. Presidente da AMRA tem conhecimento se os municípios, de uma forma generalizada ou mais excepcional, têm tido alguns constrangimentos naquilo que se confere, sobretudo à recolha de animais ou à verificação do bem-estar animal, mesmo quando há denúncias ou quando há ações inspectivas, ou seja, por parte dos municípios. Ou seja, se denota problemas nessa averiguação, uma vez que, ou muitas vezes, esses animais estão na propriedade privada. Como se sabe, isso não é tão linear. Quanto isso, um próprio fiscal municipal ou qualquer colaborador de uma autarquia poder entrar numa propriedade privada para aferir uma situação de incumprimento naquilo que se confere às normas e às regras, aquilo que está definido na lei em relação ao bem-estar animal. Por outro lado, enfim, a questão muito concreta é se têm tido problemas dessa natureza, se se deparam com eles, se as forças de segurança estão disponíveis para acompanhar, qual a intervenção que é feita, se é preciso haver intervenção judicial para a autorização ou não, enfim, um bocadinho por aí. E depois uma outra questão muito concreta. É que o diploma visa a publicitação em casos de situações sancionatórias denominadas como graves. Se, embora isto é uma questão muito jurídica, mas se a AMRA entende que isto pode de alguma forma ferir aquilo que a Lei da Proteção de Dados prevê. Ou seja, se entende que é correto ou que se pode publicitar de forma pública aquilo que é uma contornação, uma ação qualquer aplicada a um detentor de um animal, no caso em apreço. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente Carlos Ferreira, para responder, tem a palavra. Passa a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento com o preço, Sr. Deputado Luís Silveira, antigo autarca e membro do Conselho de Administração da Associação de Municípios. Conheço também muito bem esta matéria, até pela sua experiência também na Câmara Municipal de Velas. Relativamente à questão da proteção de dados, sim, ou seja, a nossa perspectiva deverá, mas é naturalmente é a opinião que foi solicitada, deverá o próprio Parlamento assegurar-se de que estão respeitados os princípios jurídicos e em todos os princípios jurídicos estão aqui em jogo e, naturalmente, o regime legal de proteção de dados na própria avaliação da iniciativa e das medidas a adotar. Relativamente aos problemas legais que coloca na entrada do domicílio, sim, aliás, nós verificamos isto em múltiplas matérias, em que, quando se torna necessário entrar num espaço privado e por meio de situação muito difícil, para detectar ou conseguir comprovar a prática de uma contravenção ou até de um ilícito criminal, é necessário, naturalmente, garantir que estão reunidos os pressupostos legais sob pena dos próprios trabalhadores municipais ou até dos agentes das forças e serviços de segurança estarem a incorrer num ilícito criminal com a entrada ilegítima nesse domicílio. E isso verifica-se na área do bem-estar animal, como se verifica, por exemplo, ainda na área, por exemplo, do abastecimento da água à população, em que, quando se pretende confirmar a prática de uma determinada irregularidade, se torna necessária a autorização do proprietário da residência para essa mesma entrada. E, portanto, aqui na área do bem-estar animal temos efetivamente problemas dessa natureza, embora também existam situações em que não se torna necessário entrar na residência, no espaço privado, para, do exterior, se poder verificar a prática desse ato ilícito. Mas, quando se torna necessário entrar no espaço privado, existe efetivamente essa limitação e também, permita-me dizê-lo, Sr. Deputado, e para todos os senhores Srs. Deputados, também existe, por vezes, por parte das próprias forças e serviços de segurança, o receio de que não sejam reunidos os requisitos legais para essa mesma entrada e, portanto, na dúvida, também os agentes das forças e serviços de segurança, e bem, optam pelo seguro, solicitando meios adicionais de autorização para essa entrada no domicílio, nomeadamente através do competente despacho judicial. Relativamente às outras dificuldades com que se confrontam os municípios, questões de sintonia, Sr. Deputado Luís Silveira, temos dificuldades por vezes na própria recolha, temos um problema de sobrelotação na generalidade dos centros de recolha oficial, que por isso mesmo carecem de um reforço de investimento orçamental também para ampliar o espaço disponível nos centros de recolha oficial, com todas as condições naturalmente, e portanto os municípios estão a procurar alocar as verbas necessárias para aumentar a área de acolhimento nos seus centros de recolha, de modo a podermos também, em conjunto, melhorar o trabalho nesta área do bem-estar animal e da proteção dos animais errantes e animais de companhia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado Luís Silveira, quer usar a direita à réplica? Está esclarecido. Muito obrigado. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Patrícia Miranda, quem deu a palavra. Faça a favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de mais, agradecer a presença do Sr. Presidente da AMRRA aqui na nossa comissão e o esclarecimento que também já foi prestando e, no entanto, carece ainda algumas questões e nesse sentido, eu gostava de lhe perguntar se, tendo em conta as propostas de alteração que são aqui efetuadas a este diploma, quais delas é que irão ter mais impacto direto na gestão dos municípios? Se faz ideia de qual é que é o impacto financeiro que estas medidas poderá ter no orçamento dos nossos municípios? E pedia-lhe que me desenvolvesse uma daquelas que foram as suas afirmações. Disse que, se calhar, aquilo que estava a faltar, e corrija-me se eu estiver errada, é uma definição clara dos métodos de financiamento. E eu aqui pedi-lhe que me clarificasse esta afirmação ou que me desenvolvesse esta ideia para que definição é essa clara desses métodos de financiamento e o que é que se pode, ao cabo, melhorar aqui nestes métodos. Gostava-lhe também de fazer uma pergunta mais ampla, que não tem só necessariamente a ver com este diploma, mas é algo que tem sido falado nos últimos tempos, nomeadamente pela provedora do animal. Há claramente uma ideia de que aquilo que está de facto a faltar na questão do bem-estar animal é a definição de prioridades. E uma das prioridades que a provedora do animal assume é a estabilização do censo animal. E para isso seria feito censos porta a porta, saber o que é que nós temos na nossa região e de facto onde é que é preciso atuar. Para isso a provedora define que seria necessário coisas simples, uma viatura, um técnico profissional, neste caso provavelmente um médico veterinário municipal, um GNR e um tablet, por exemplo, e perguntar-lhe se os municípios da região têm capacidade para avançar com esta medida, se há recursos humanos suficientes para que as questões do bem-estar animal estejam amplamente seguradas na região. Para já,
obrigado.
Fico por aqui.
Obrigado, senhora deputada. Sr. Presidente Carlos Ferreira, para responder, tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, Sr. Deputado Ministro Miranda, e agradeço também as questões colocadas. Relativamente às questões que mais nos preocupam, eu reitero que são, pela nossa apreciação da iniciativa, a atribuição de responsabilidades adicionais ou acrescidas aos municípios e a necessidade de definir muito claramente como será feito o financiamento adicional também dessas atribuições. Nomeadamente, a questão da criação de pavilhões de atendimento temporário, que em teoria nos parece uma boa medida, mas em que, havendo um reconhecimento a essas famílias de um apoio financeiro, é preciso saber de onde virá essa dotação financeira. Assim como estas funções que nos parece que passam a ser mais, mais rigorosas, mais permanentes de registro, monitorização e formação, a imposição de novas vistorias, a criação de um procedimento ou a densificação de um procedimento de licenciamento municipal dos alojamentos e também o aumento da pressão sobre os centros de apoio oficial em resultado da proibição de devolução de animais a determinados locais ou da aplicação de sanções acessórias aos seus titulares. Relativamente à questão da estabilização, para nós parece-nos que essa é uma matéria fundamental e é onde terá de se investir seriamente. Porque nós, na região, proibimos e bem o abate de animais de companhia como método de controlo populacional. Mas se, e de facto tem havido um investimento e um esforço em toda a região ao nível da estabilização, mas na nossa perspectiva esse esforço tem de ser significativamente intensificado. Porque se não se abatem animais de companhia como método de reprodução, e esse foi um salto qualitativo que nós demos na nossa região, temos de encontrar meios eficazes de controlar de outra forma o acréscimo das populações, sob pena de estarmos também a contribuir para o aumento do abandono de animais, que é outra prática que nós não conseguimos ainda eliminar dos nossos territórios. E, portanto, as campanhas de esterilização abrangentes têm de facto de ser, mais intensificadas no sentido de podermos efetivamente controlar as populações de animais por esta via e impedir outro tipo de comportamentos que todos nós queremos evitar, nomeadamente o abandono dos animais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, quero usar a direita Rancinha. Faça a
palavra. Respondeu uma questão. Sr. Presidente, eu agradeço-lhe as respostas, mas faltou aqui responder à questão dos censos. Se os municípios têm ou não capacidade para avançar com o censo animal.
Muito obrigado, senhora deputada, Sr. Presidente. Faça a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhora deputada. Os municípios, para avançarem com uma campanha dessa dimensão, necessitarão naturalmente de meios, assim como a questão do apoio da viatura, do veterinário municipal. Os veterinários municipais estão permanentemente afetos às atividades, às tarefas que já desenvolvem atualmente. Portanto, para se desenvolver uma campanha de grande dimensão em sobreposição às tarefas que já existem, os municípios necessitarão naturalmente de recursos para o fazer, que neste momento não estão disponíveis na generalidade dos municípios da região.
Obrigado. Continuam abertas as inscrições. Não havendo mais nenhuma inscrição no âmbito da primeira ronda, abro inscrições para uma segunda ronda e aqui relembro ao nosso convidado que agrupamos as perguntas das senhoras e dos senhores deputados que queiram fazer questões e o senhor presidente Carlos Ferreira responderá no fim da respectiva ronda. Pergunto se há alguma inscrição. Parece-me não haver.
não havendo, então resta-me, Sr. Presidente Carlos Ferreira, agradecer em nome da Comissão e da Assembleia uma vez mais a sua disponibilidade e sempre muito disponível para esclarecer as senhoras e os senhores deputados e toda a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, a quem nós também agradecemos o facto de se ter disponibilizado para vir a esta audição no dia de hoje. Desejamos-lhe um bom trabalho, uma boa semana e continuação de um bom dia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Presidente e aos outros senhores e aos deputados da Comissão e, naturalmente, também saúdo novamente o promotor da iniciativa e acrescento que juntarei, então, à Comissão um documento formal da Associação de Municípios para que possa ser também apreciado de forma mais priorizada pelos senhores e senhores deputados, se assim entenderem. Muito obrigado.